Dou início a essa sessão ordinária, realizada no dia 4 de março de 2024. Convido a todos a ficarem em pé e saibam que vai ser. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Imediato, solicito ao secretário que proceda a leitura da ata número 02/2024.
Ata número 002/2024, sessão extraordinária 29/2024. Ao 29º dia do mês de fevereiro de 2024, às 20 horas, nas dependências do plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Preta, em sessão extraordinária, reuniu-se o Poder Legislativo do município, tendo como presidente o vice-presidente, no exercício da presidência da Câmara Municipal de Vereadores, o senhor vereador Claudir Cararo, e presente os seguintes senhores vereadores: Carlos Zapani, Erva Dentes, Clarisson Valduga, Nédio Scheister, Ademir Tiquet e Enio Serra. Em nome de Deus, o presidente deu início à sessão extraordinária com a oração do Pai Nosso. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do ofício de encaminhamento pelo prefeito municipal, solicitando a convocação da sessão extraordinária. Na sequência, solicitou que se procedesse à leitura do projeto de lei número 005/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar contratos emergenciais e dar outras providências. O presidente colocou em discussão o projeto no momento em que o vereador Enio se manifestou, fazendo uso da palavra. Posteriormente, o projeto de lei foi colocado em votação e aprovado por todos os vereadores presentes. Encerrada a matéria de iniciativa do Poder Executivo, o presidente determinou que se passasse a apreciação da matéria de iniciativa do Poder Legislativo, onde foi determinada a leitura da ata número 001/2024, que tratava da sessão extraordinária realizada no dia 18 de janeiro de 2024. O presidente colocou em discussão a referida ata, mas nenhum vereador desejou manifestar-se. Colocada em votação, a referida ata foi aprovada por todos os senhores vereadores. Esgotada a matéria constante na ordem do dia, e por se tratar de sessão extraordinária, o presidente, em nome de Deus, deu por encerrada a sessão. Ponte Preta, sala das sessões, 29 de fevereiro de 2024. Vereador Claudir Cararo, vice-presidente no exercício da presidência da Câmara Municipal de Vereadores. Vereador da Dança Pode, primeiro secretário.
Coloco o ato em discussão. Coloco o ato em votação. Quem é favorável, mantém. A ata foi aprovada pelos vereadores. Como a nossa sessão é ordinária, então passamos ao grande expediente, onde a palavra está à disposição dos vereadores.
Posso falar?
Ah,
só queria intervir nesse projeto de lei legislativa, só me dar uma palhada de serviço que é.
Sra. Jéssica.
Eu não escutei da lei de licitações.
Isso, do projeto legislativo.
Em 2021 entrou em vigor a nova lei de licitações e o presidente da época deu 2 anos para que os municípios, os estados, se adequem à nova lei. Então, a partir de janeiro desse ano, a nova lei de licitações é de observância obrigatória. Então, esse decreto está apenas, apenas tratando da lei, né? Da lei nova de licitações.
Mudou, né? Agora mudou. Então, não está fazendo esse projeto para isso, tá?
É, a partir desse ano, então, segue pela nova lei de licitações. A velha, ela já está.
Mais alguém? Então, solicito a secretária que proceda a leitura do projeto de lei municipal número 06/2024.
Projeto de lei número 006/2024, de 1º de março de 2024. Autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento de sessões de fisioterapia e da outras providências. Encaminhamento justificativo. Excelentíssimo senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a pagar as sessões de fisioterapia. Busca o presente projeto autorizar o município a efetuar o pagamento a convalidar os pagamentos realizados nas sessões de fisioterapia realizadas em quantidade excedente à média estimada no exercício 2023 e 2024, observando os termos contratualizados. O município possui sessões de fisioterapia contratadas, entretanto, nos últimos meses, por uma série de fatores externos, a quantidade inicial estimada de sessões teve que ser significativamente acrescida, apenas de risco da saúde das pessoas e dos usuários locais. Os serviços, preços e demais condições foram observados aquelas constantes do contrato firmado. Temos o presente projeto, além de atender uma demanda contendo interesse público local. Assim, é que submetemos o presente projeto à apreciação dos novos vereadores, José Fernando Griselli, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Quem é favorável?
Quero.
Vereador Jandir.
Senhor presidente, senhores vereadores, nossa assessora, desejando boas-vindas aqui, completa, né? Eu não estou a par desse contrato com. Que é o cara de Barão Duque. Eu achei que fosse assim, tipo, um contrato de trabalho com ele, não tipo, ele faz tantas físio pela prefeitura e o resto do paciente tem que pagar, seria isso? Não tem números assim que é estipulado para o município dar suporte?
Acontece que a nossa fisioterapeuta aqui da prefeitura, ela estava de laudo, de carinês. Então ela teve que se afastar do serviço da fisioterapia. Então as fisioterapias do município foram encaminhadas para o ZUM. Por isso que demais fisioterapias lá para o ZUM. Por isso nós estamos aprovando para pagar esse excedente de fisioterapias que foi lá. Porque a nossa fisioterapeuta estava de laudo.
Eu,
para
clarear
para
os vereadores, eu estou fazendo aí também. E eu achei que né? Dava amparo em todas as sessões, de vez que tem que pagar, a prefeitura dá um X de valor, mas o paciente tem que pagar 10 quilos por sessão.
É 100 fisioterapias mensais.
Mas paga uma diferença.
Sim, paga a diferença, mas o município disponibiliza 100 fisioterapias. Agora se deu para a seleção da fisioterapeuta para ter licença maternidade.
É, eu não sei, eu venho fazendo e o que me chama a atenção. Eu teria que fazer no mínimo duas vezes por semana, né, que estou no meu pé. Às vezes eu consigo e às vezes tem uma sessão por semana só. Fica muito distante, eu acho, de uma sessão para outra. E não tem espaço nesse meio termo aí. Tem que ver, eu acho que... Porque cada caso, no caso, às vai ter uma massagem nas costas, no braço, que é normal. Até tu pode dar um espaço de 8 dias, até porque um pouco tu sabe também, né, de sessões seguidas, o que acontece. Até em casos, eu falo do meu caso, que ter 8 dias é muito longe. Né? O que tu ganha numa sessão, com essa distância de 8 dias, lá tu pega com o trabalho, eu acho. Eu acho que é bem intencionado isso aí. Daria para ver também a questão de quem está indo no ZUC aí. É de ter ampliar umas sessões a mais. Porque geralmente eu estou indo aí, são sempre as mesmas pessoas. Claro que agora tem da prefeitura também, que né, da prefeitura dá assistência para quem quiser aí. Então tem esse porém, esse porquê também, mas é pouco assim difícil, eu acho, tem que ampliar o. Tem que ser possível. Tanta gente que vai no Zoom que eu estou acompanhando. Sempre as mesmas fases, né? Está saturado de serviço aí. E mesmo quando, como eu sabia que não se pagava, eu ia, como eu estou na correria, sempre ia lá, fazia passar um gelol e eu. E não mora no transporte. E daí, ó, a prefeitura pagava e se utilizava no gelol, tirou, não sabe nada. É verdade, eu fiquei esperando isso. Mas enfim, é isso.
A palavra está à disposição. Só para comentar, pessoal, eu sou o Aliquim, conversei com o rapaz que faz fisioterapia. Eu pedi para ele quanto que a prefeitura. não ajudava ele. São Valentim não ajuda nem na fisioterapia. Nada, nem o subsídio, nada. É particular totalmente. Não tem subsídio de São Valentim. Eu até fiz surpresa com isso. Conhecido meu lá, eles pagam toda a minha fisioterapia. Só para problema disso.
E vereador? Mas daí eles têm fisioterapeuta no posto. É que nem nós aqui. Se nós optássemos por. Se quer fazer particular, faz, arca ou faz no posto. Então lá eles têm, mas é no posto.
Legal.
Optar por escolher profissional não tem possível realmente.
Colocamos o projeto de votação. Quem é favorável, vota.
Projeto aprovado por todos os vereadores.
Sendo esta matéria que tinha a ordem do dia, iniciativa do Executivo, de imediato passamos agora para a apreciação da matéria de iniciativa do Poder Legislativo. Solicito ao secretário que proceda a leitura do projeto de decreto do Legislativo, número 01/24.
Projeto de decreto legislativo número 001/2024, de 2 de janeiro de 2024. Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos no âmbito do Poder Legislativo do Município de Ponte Preta e da outras providências. Mensagem de encaminhamento justificativa. Este projeto de decreto legislativo visa efetuar a necessária regulamentação da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, nova lei de licitações, no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Destaque-se que a proposta de regulamentação constante no decreto legislativo, ora apresentado à apreciação dos novos vereadores, se encontra em conformidade com a legislação supracitada e busca, de maneira mais simples e objetiva possível, recepcionar e ampliar essa nova normativa no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Por certo, por ser uma novidade a ser testada, com o decorrer do tempo, a iniciativa poderá ser objeto de alterações que busquem o seu aperfeiçoamento. Diante do exposto, o projeto de decreto legislativo número 001/2024 é encaminhado ao plenário para a deliberação dos novos senhores vereadores. Ponte Preta, sala de sessões, 2 de janeiro de 2024.
Coloco o projeto em discussão. Como ninguém quis contestar, coloco o projeto em votação. Quem é favorável, levanta a mão. Projeto aprovado por todos os vereadores. Solicito ao secretário que proceda a leitura da indicação número 01/2024.
Indicação número 01/2024, de 29 de setembro, 29 de fevereiro, a setembro. O vereador Henrique José Selle, integrante da bancada do Republicano, abaixo subscrito no uso de suas atribuições legais com amparo na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta Casa Legislativa, vem muito respeitosamente realizar a seguinte indicação, que após ouvido o douto em plenário, seja remetida a presente indicação ao Poder Executivo Municipal para que seja implementado o coberto em frente à Escola Municipal Professora Angelina, junto ao Distrito de Souto Neto.
Coloco a indicação em discussão. Palavras à disposição.
Peço palavra,
presidente.
Amém. Meus colegas vereadores, nossa assessora, nosso secretário, boa noite a todos. Eu fiz essa indicação por conhecer a realidade lá. Sou eu que levo as crianças todo dia lá, as crianças da creche, em busca. Em dias de chuva lá é complicado. Tanto para deixar as crianças lá como para carregar para trazer de volta. Ônibus fica uns 4 metros longe, por causa da porta, e vai chovendo ferro, fora das crianças sem moto, não adianta. São crianças pequenas, elas chegam lá quente dentro do ônibus, aqui no banco vão ficar molhadas, a cara de fogo lá e complica. Então, acredito que é fácil lá resolver o problema, até tive um olhando de noite, conversei com a diretora da escola lá, puxar um coberto de uns 4 metros, do lado direito para quem chega na escola ali, as crianças saem do colégio e vêm no coberto dentro do ônibus. Bem fácil de resolver e acredito que vai ajudar muito, seria isso que eu dizer.
Palavras à disposição. Então, coloco a indicação em votação. Quem é favorável, eu não. A indicação foi aprovada por todos os vereadores. Como era o que tinha na ordem, passamos a pequena expediente. A palavra e as atitudes são dos novos vereadores para os esclarecimentos pessoais e entender. Palavra e as atitudes.
Peço a palavra.
Vereador Laerson.
Boa noite, senhor presidente, Gustavo, assessora, demais vereadores. Só comunicar que nosso município novamente foi beneficiado com mais uma emenda do deputado federal Alceu Moreira. Tem que dizer que há menos de um ano nós recebemos do deputado Alceu Moreira mais de R$1.100.000, quase R$1.200.000. A primeira emenda que nós recebemos dele nesse mandato foi ano passado, dia 7 de março, R$650.000, um caminhão truque, o único do estado, vem através de uma emenda de bancada. O único do estado será para o município de Ponte Preta, está em fase final de licitação, e os deputados acreditam que será entregue até metade do ano. Após isso, a gente recebeu mais R$238.000, R$750.000, que será utilizado para comprar um outro caminhão, que é, isso é consenso entre os demais vereadores, que a ideia é colocar um tanque, um caminhão que a gente tem, um caminhão toco, tanto para água. Se uma hora dar um incêndio, enfim, deixar ele sempre cheio, épocas de seca, deu que estragou uma bomba de fosso artesiano, enfim, para socorrer esses produtores e também a população em geral. E agora, no mês de fevereiro, o vereador Rodrigo também esteve lá no gabinete do deputado, né? Mas a gente já vem conversando também desde dezembro com eles, mais R$377.000, R$850.000, serão utilizados para aquisição de uma retroescavadeira. Então, acho que é válido quando a gente vai nas casas e pede voto para os nossos deputados, e porque a gente também agora pode voltar lá nos eleitores e dizer que o município está sendo bem visto por esses deputados e a gente está recebendo um monte de recursos. Acho que o senhor Moreira sempre foi um grande parceiro do município de Ponte Preta, mas talvez o que ele tem contribuído nesse último ano aí, eu acho que foi histórico. A gente sabe que tem outros deputados aí também que auxiliam, mas eu acho que nesse volume de recursos, eu acho que é o deputado que mais contribuiu. Então, era essa a minha colocação. Muito obrigado. Está
à disposição?
Peço a palavra.
Eu também.
Eu também quero comunicar, então, que na sexta-feira eu recebi um ofício do deputado Carlos Gomes também. Nosso município sempre contemplado com R$200.000 da atenção primária na saúde. Então, esse dinheiro será gasto na saúde, um dinheiro muito bem-vindo, novamente, com o nosso município. Antes de encaminhar, já tinha conversado com o prefeito a questão de teto e coisa. Então, já estava reservada essa cota aí com R$200.000. No ano passado, também recebemos um ano de quase R$600.000 do nosso deputado. E agora, mais esses R$200.000 aí, então, uma ajuda bem-vinda. O deputado não fez tantos votos aqui, mas é um deputado que sempre colabora. Agora está na Secretaria de Habitação lá em Porto Alegre. Em quarta-feira estarei por lá e vou agradecer esse evento ali. E vou pleitear alguma coisa lá para o Santo Terezinha também. Sempre o presidente também esteve em Brasília, lá pegamos ofícios, então eu também vou dar uma cutucada lá para nós conseguirmos dinheiro para o Santo Terezinha. E é isso, senhor presidente.
Palavra está à disposição.
Quero falar, presidente. O problema maior nosso está estourando todos os tetos de emendas. Nós também temos um custo de 150 mil. O BAT não tem mais um meia. O suporte do município já ficou empenhado, não tem mais ajudar dinheiro. 150 mil de saúde também. Vai ser conseguido 60, 70 mil do resto, não devolver. Devolve tudo e irei encaminhar para uma outra coisa. Chegou também aí, está praticamente uns R$950 da deputada estadual de Silva Pulati. De imediato, vamos ter a liberação de 250, que já está praticamente empenhado para a comunidade da linha 7. Mais 117 mil. Um pedido meu, da nossa bancada, a compensação do posto nos mete, posto artesiano, também adiantado os recursos. Então, em termos de recursos, nós, vereadores, somos os exemplos, toda a região aí. Tem um município do nosso porte, é um similar, consegue buscar tanto dinheiro de deputados federais e estaduais também. A gente sabe que os estaduais não têm recurso para fazer empenho. Mas faz uma dobradinha lá com os federais e assim mesmo você consegue algumas emendas. Também se tudo dá certo aí que até o final do ano, ou antes também, uma possibilidade de juntar tudo e dar mais ou menos 1.200.000 de emendas. Então, para ver quanto o município, né, é beneficiado com, os nossos deputados. Acho que dá de parabéns, né, aos vereadores, o prefeito também, né, fez um caminho aberto agora para buscar em Brasília, né, facilita, né, porque é o próprio partido lá do presidente. São poucos os municípios que o presidente tem prefeituras com o prefeito. Então, como nós temos aqui, praticamente é buscar dinheiro e não perde a viagem. Isso facilita a liberação, não tem essa vida do PT agora. E no nosso estado, eu acho que é muito pouco esse prefeito. Analisa, né? Que bom para nós. Quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Portanto, que nós estamos fazendo um trabalho junto com a administração, não é 100% sempre claro isso aí, né? E nem deve ser 100%, né? Daí não teria graça. Mas o objetivo, a gente planejou como vereador também, então é cansando. Esse é um ano político, um pouco. Cada um vai buscar seu destino nas próprias partidas. As candidaturas a vereadoras, eu acredito que 90% de quem está aqui deve concorrer à eleição de novo. O que tu guardou durante 4 anos, certamente tu vai colher na frente. Eu sempre falo isso, porque às vezes não é sempre que dá certo também, né? Mas enfim, um bom trabalho feito, a resposta vem. Eu seria isso, presidente.
Palavras da comissão. Vou manifestar. Inicialmente, quero dar as boas-vindas para a Jéssica. Trabalho muito complicado, vai estar assessorando nós em algumas sessões. Alguns de vocês já conheciam, eu não conhecia ela ainda, não estava na última sessão. Também dar as boas-vindas oficial para o Gustavo, que é o nosso secretário. Estaria à disposição de todos os vereadores também, né? Começou muito bem os trabalhos aí na Câmara. Quero dar os parabéns ao caralho e também agradecer por ter conduzido a sessão na semana passada com vocês aí. Eu quero falar, foi muito bem conduzido a sessão, cara. Obrigado. Também nas últimas 2 semanas aí, para mim foi bastante movimentado. Nessa semana aqui eu tive substituído ao prefeito, para substituir na Câmara, onde o prefeito e o Valduga foram no encontro da FAMURS em Xangri-Lá. Então, tive a oportunidade de, 3 dias, estar na frente do nosso executivo. E eu tenho a agradecer ele, né, pela oportunidade. É uma oportunidade que ele passa para nós por alguns dias. Também estive acompanhando algumas obras do município, a estrada lá da linha 8. Tive a oportunidade de ver a instalação das luzes de LED no interior, em 3, 4 comunidades. Então, fico muito feliz por essa passagem, né, pela oportunidade que eles me deram de estar na frente do executivo. Na semana anterior, eu estive em Brasília junto com o prefeito e com o Thiago, o secretário de Educação. Então a gente ficou 3 dias lá visitando os deputados, os ministérios. Comentei até na rádio sábado o que eu fui, mas não vou repetir um pouco. Foram 3 dias muito corridos lá em Brasília. A gente teve em torno de 40 agendas na Brasília. Visitamos todos os deputados do Rio Grande do Sul, 21 deputados. Estivemos em vários órgãos do governo, lá até não teve aqui os mais importantes do que a gente teve. A gente teve na Casa Civil, com 2 reuniões lá. A gente também teve um ônibus lá, uma creche escolar. A sede do município, Tivemos também na FUNASA, pelo nosso saneamento. Não é boas notícias para o nosso saneamento, a princípio eles não têm funcionários. Não têm funcionários para dar, para vistoriar, para dar sequência, a princípio eles não têm funcionários. É essa a indicação que a gente tem no nosso saneamento. E até não ter funcionários e vir fazer as vistorias, não tem continuidade. Então, a princípio, o nosso saneamento está parado. É, a gente depende deles lá para renovar o quadro, enfim, não tem continuidade por enquanto. Estamos na defesa civil, vendo algumas coisas, enchentes, até vimos o asfalto ali dos BET, que desmoronou lá. A princípio, está aprovado pela defesa civil, a reconstrução do lá. Então, agora vai para o processo de licitação para eles fazerem o conserto daquela obra. É uma fortuna o conserto daquele trechinho lá. Das... Também, vou comentar rapidamente, a gente sabe que o pessoal aqui da sede não tem mais, não pega mais RBS. Então, a gente lá em Brasília foi ver disso também, lá onde é responsável pelos sinais e... Enfim, também é uma situação bem difícil. A questão da RBS aqui depende tentar isso, botar todas as possibilidades lá que tinha. Aumentar os sinais da região, para ver se chega para o sinal ou não chega. A única é a RBS direitinho, colocar uma antena aqui em Ponte Preta para permitir o sinal aqui para a cidade. É um investimento alto e, enfim, né? Acredita-se que dificilmente a RBS vai ter interesse em fazer esse investimento. A situação do momento de hoje é essa. Também a gente teve no MEC, tivemos no FNDE, enfim, ali a virtude da nossa creche ali, e outras coisas da escola, de ônibus, e mais alguns lugares lá também teve, mais de todas 40 agendas inteiras lá. Só uma ocasião, a gente teve a oportunidade de acompanhar o diretor da Ideal, Flávio Baro, também comentei isso sábado na rádio. Eles estão tentando levar a faculdade de medicina aqui para Ideal, aqui em Getúlio Vargas. Já é 12 anos que eles vêm tentando o curso de medicina aqui na Ideal. Daí, nos últimos 6 anos, eles perderam a vaga para a URI. A URI foi contemplada no curso de medicina, e agora está no 6º ano, a gente vai formar a primeira ou a segunda turma de medicina na URI, a segunda?
Segunda.
Segunda turma na URI. Enfim, agora, novamente, a Ideal, o Flávio, ali, eles estão tentando o curso de medicina e eles tiveram uma avaliação muito boa pelo MEC, foram avaliados. Mas mesmo assim, existem outras cidades do estado que também querem colocar a medicina. Existem outros empreendedores que também querem colocar a medicina. Então, vai ser uma disputa para saber em qual cidade vai ser colocado o curso de medicina. E isso depende também da aprovação política dos deputados. Né? Então o Flávio estava lá e nós acompanhando eles. Fomos ao seu Moreira lá, que a gente tem parceria. Fomos nos deputados do PT, que o prefeito tem parceria. Tinha o prefeito de Getúlio Soligo, que da PP. Foi nos deputados do PT também, pedindo esse apoio para Ideal, para que os deputados, que vai ser uma votação de todos os deputados do Brasil, né? Buscar esse apoio dos deputados para que tragam a medicina aqui no Ideal. Seria bom para a região isso, uma oportunidade para os jovens, né? Estimula a concorrência entre as faculdades e também existem poucos médicos na região que querem trabalhar nos municípios pequenos, assim como nós e os outros municípios. Então, acredita-se que se tem, por exemplo, um jovem aqui de Ponte Preta vai fazer a faculdade aqui de julho, tem muita chance desse jovem permanecer aqui na região. E assim é nos outros municípios também. Então a gente apoia e torce que dê certo esse projeto da Ideal de conseguir colocar a medicina ali. Mas ele tem um longo caminho também, depende da aprovação dos deputados, então com certeza tem pressão de outras cidades também. Também lá em Brasília, o Josi, como a nossa prefeita, como a presidente da MAL, também ainda buscando recursos para Santa Terezinha lá. A gente protocolou com todos os deputados do Rio Grande do Sul um pedido de R$300 mil para cada deputado. O Hospital Santa Terezinha vem enfrentando umas dívidas já, E a tendência é essas dívidas ficarem maiores ainda. Por causa do grande número de municípios que atendem, terem como presidente, né, e usa essa força política também para conseguir recursos em Santa Terezinha. Conseguimos recursos, só vou comentar de um, e o muito mais improvável de todos também, o deputado Sanderson, deputado do PL. Então até a gente teve que vir, porque por isso eu vou comentar com vocês, né, a gente está na sessão aqui também. Ele disse que em 5 anos que ele está lá, é a primeira vez que o prefeito do PT entra na sala dele para pedir recursos. Então até ele está corrido contra isso, mas ele disse que vai ajudar o Santa Terezinha, porque é regional, né?
Ele é da região.
Ele é da região, né? Ele é da Santa Terezinha, não tem partido. Enfim, dessa maneira vão conseguir o apoio dele e de outros também, que a gente teve a confirmação. O Enes vai conversar com os Gomes agora também, deixamos a pele também. Enfim, vamos conseguir o curso do Santa Terezinha.
Sabe, só para comentar, eu acho que assim, ainda pega a palavra primeiro sobre o atendimento, assim, falar comigo que eu precisei, e aí foi um assunto, eu acho que agora o Jorge, o presidente da Paula, ele quer sentar como presidente, porque aí é falta de, eu penso assim, quando o atendimento de uma entidade não é bom, é por falta de administradores que não dão a... E hoje o Santa Terezinha, o atendimento deles, não está bom, o Santa Terezinha foi bem melhor do que 7, 8, 10 anos atrás, mas o atendimento dos profissionais, dos enfermeiros, das enfermeiras é péssimo. Então eu acho que como os municípios repassam dinheiro, né, para o professor, eu acho que o prefeito até quer conversar, o Grosso que deu uma... hoje se tivesse ido o Dino, do Barreto, né, que era presidente, eu queria falar com ele, queria conversar com o presidente. Porque a diferença do atendimento de Passo Fundo, que assusta o prefeito, com o Erechim, gente, que dá para dizer que Erechim sempre é péssimo. Assim, é bem ruim o atendimento deles com os pacientes, não só comigo, quanto eu via com os outros, eu fiquei só uma noite lá. Mas os enfermeiros também, é uma lagarna lá dentro, eles não dão atenção para as pessoas. Eu penso assim, quando tu está doente, tu precisa também que tem sentido para te melhorar lá, eu acho que está pior do que está. Então é bom que vá buscar sempre, mas tem que começar a cobrar bastante o presidente do hospital para que ensinem, que alguém passe a dar um curso, talvez, de atendimento para os profissionais que eles têm lá. Porque é bem mais um. Mas só para concluir, só para. Agora me passou para mim. Era isso.
Até não sei dizer como é que está o atendimento do Santa hoje, mas nós precisamos do Santa há 10 anos atrás. 10 anos atrás, faz muito tempo então. E nós ficamos 28 dias lá no Santa Terezinha, um familiar lá. Mas na época nós fomos muito bem atendidos. Na época eu tive que elogiar e acabar, porque eu comentei. Ele teve um atendimento muito bom. Não sei dizer hoje como é que está a situação lá, mas eu falo da experiência que a minha família teve daquela época que eu falava. E hoje eu não sei como está. Mas enfim, sendo mais específico no nosso vereador do MDB, só repetindo o que o Edson acabou de falar ali, nós temos 2 caminhões agora para esse ano, totalizando 880 e poucos mil reais em 2 caminhões, e a gente acredita que até agora no mês de julho, que é quando encerra o prazo, os deputados mandaram o recurso por causa das eleições, até mês de julho a gente acredita que vai receber esses 2 caminhões. E como você falou, do Areto Escavadeira, também 377 mil, essa é uma emenda para o ano que vem. Então o nosso deputado, a gente se orgulha de votar e fazer campanha para ele também, né? Mais votado aqui no município, mas é um cara braço e ferro mesmo que ajuda o nosso município.
E o Rodrigo, posso dizer também, né, que o Alceu é um deputado muito influente no agro, né? É à toa que ontem ele recebeu um prêmio no Metoque, na abertura da feira, né, como personalidade nacional do agro. Eu acho que isso coloca ele em outro patamar também, né? Ele tem que saber mais sobre o município de sistema agrícola, se nós vamos trabalhar com um deputado que olha para a produção primária, ele não vai lugar nenhum, né? Muito obrigado, presidente.
Então, assim, dessa maneira, faço um resumo do que se passou nos últimos 15 dias ali, quando assumi como prefeito, também vim em Brasília ali. Em Brasília, a gente fez o possível, a gente caminhou lá das 8 da manhã às 8 da noite. Tinha audiências de noite também para conhecer todo esse roteiro que a gente fez. Bom, sem mais manifestações, em nome de Deus, vou encerrar a presente sessão e a próxima sessão será no dia 18 de março, às 8 horas.
Não vi ninguém do PT, também estava quase estico, porque tem os prefeitos.